A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 530 do nosso programa e a Fórmula 1 está de volta, pelo menos aqui no Café com Velocidade. Já vamos fazer o aquecimento para o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. É o quadro da corrida clássica, onde a gente escolheu uma corrida, a prova de 2008, que nem é tão clássica, né? Já teve Café com Velocidade falando sobre esse programa, né? Lá nos inícios, edição 32 ou 31, se não me engano, algo assim, já falou sobre essa prova. Eu fiz questão de reouvir lá o que foi dito por Bárbara Franzin e Thiago Raposo, e hoje a gente vai estar relembrando essa prova. Vamos falar também sobre a Fórmula Indy, que se encaminha para o fim da temporada e teve mais uma prova aí emocionante no Trioval de Pocono. Então a gente tem um programa aí bem especial para vocês, além das considerações da última edição, dos e-mails que recebemos dos nossos queridos ouvintes. Diogo Gomes, você que é o nosso representante do Nordeste, gosto sempre de te chamar aqui para falar com a gente, já que você foi o homem que bateu o martelo com a corrida clássica. A gente se atrasou aí nessa organização, né? Eu me atrasei para colocar em votação, dessa vez foi um decreto seu, a gente não abriu em votação, você mandou que tinha que ser a corrida de 2008. Por que, Diogo Gomes? O que tem de tão especial nessa prova? Não vai dizer tudo, a gente vai falar daqui a pouco no quadro, mas já dá uma pincelada aí para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, grande Thiago. Prazer falar com você, com demais membros da bancada, claro, para o Café com Velocidade. É uma prova que me marcou bastante, com muitas mudanças, né, no decorrer dela, no final, mais precisamente. Uma prova que teve implicâncias grandes para o campeonato daquele ano. Então, por todos esses pontos, eu coloco como uma corrida clássica, uma corrida histórica, né? Uma corrida que marcou. Se foi boa ou não, aí cabe muito julgamento de cada um, mas eu acho que o termo foi uma corrida histórica, né? Então, por esse ponto que eu acabei selecionando, ela tem de vários outros menores detalhes que deu para captar ali durante a corrida, e aí reassistindo ela hoje deu para pegar melhor ainda, e a gente vai passar melhor aí durante o quadro.
Bárbara Franzin, o Trioval de Pocono. Se às vezes não funciona muito bem na NASCAR, na Indy eu adoro provas lá, apesar de a gente ter aí, né, o lamentável fato com o Josh Wilson aí, com o Josh Wilson nas últimas etapas, né, que aconteceu, mas isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer outro circuito. É um circuito que me agrada muito na Fórmula Indy. Você ficou feliz com a corrida?
Olá, Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu gostei da corrida, me agradou bastante. Eu acho que quando eu não coloco muita expectativa em cima da corrida, acho que é melhor, porque a gente aprecia cada momento sem estar ali na ansiedade de que vai acontecer alguma coisa, e aí se não acontece você fica chateado. Então às vezes é bom você assistir só pensando que pode-se ter uma boa corrida. Acho que foi isso que a gente viu. Teve muita disputa, muita ultrapassagem, briga pela liderança, que é bem importante. Então, me agradou bastante.
Thiago Santa Rosa, o programa da semana passada com tema aberto, falando sobre as justiças e injustiças. Fizemos aí um apelo por e-mail, por considerações. Você acha, Thiago, que teremos bastante considerações? Será que a gente vai ter muito o que discutir sobre esse tema? Ou os nossos ouvintes, mais uma vez, falharam com a gente?
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Thiago Raposo, a todos os membros aqui da mesa, e é claro, para você, ouvinte do Café com Velocidade. Tivemos algumas considerações, sim. Algumas coisas não relacionadas diretamente ao programa da semana passada, outras relacionadas. É sempre importante ouvir aquilo que o nosso ouvinte tem a nos oferecer como um feedback do nosso trabalho, todas as semanas gravando esse programa para eles. Então fica já o convite de antemão para mandarem um feedback, para mandarem as suas considerações deste programa que está começando agora. Nós vamos discutir muita coisa baseado naquilo que vocês mandam. E como sempre, eu falo aqui o endereço. Na verdade, eu não falo não, eu peço pro Diogo falar, né, Diogo? Então, qual que é o endereço mesmo do e-mail?
O famoso cafécomvelocidade@gmail.com. Eu já aceitei que eu vou ser zoado por isso durante daqui 10 anos, eu ainda vou estar sofrendo com esse bullying.
É, eu sei, desculpa, tá? Mas é algo que o noviciado proporciona neste programa, pelo menos isso, né? O restante a gente trata muito a sério, não é isso, Thiago Raposo?
Exatamente isso, Thiago Santa Rosa. Eu espero que a conexão esteja boa pra vocês, porque pelo quinto ano consecutivo temos Fábio Campos lá direto da Bélgica com a gente. Fábio Campos, nos ouve bem? Diz aí pra gente como estão as coisas por aí.
Bom, aqui onde eu tô, em Belo Horizonte, tá uma temperatura mais ou menos...
Ah, você não foi desse ano? Você não foi esse ano?
É, o ouvinte já entendeu que é. Compromisso aqui é com a verdade, né? Então é claro que a gente tá fazendo aqui... A gente não, né? Ele tá fazendo uma brincadeira. Né? Esse ano vai ser pela televisão, esse ano, Raposo. Depois de 5 anos direto de lá, vai ser estranho. Vai ser bem, bem esquisito, posso te garantir. Mas esse ano vai ser pela televisão.
Então tá bom, vamos falar sobre essa prova clássica daqui a pouco. Você vai ter a chance de contar pra gente um pouquinho das suas experiências também de Spa-Francorchamps. Tenho certeza que os nossos ouvintes, principalmente aqueles que chegaram aí nos últimos meses, têm bastante curiosidade de saber um pouquinho das suas histórias. Dá pra gente relembrar um pouquinho também de tudo isso. Mas antes da gente começar, vamos falar dos nossos apoiadores. Pra você, ouvinte, que também chegou agora e que vai ouvir as histórias do Fábio Campos, ouça também essa história que eu vou contar pra você. A gente tem um programa de apoio onde os nossos ouvintes vão lá e nos ajudam com qualquer quantia mensal pra manter esse projeto vivo, pra manter a gente aí tocando o barco pra frente. É com qualquer quantia mensal, entre no café.autosfera. Não, entre no apoia.se/café com velocidade, trocando as URLs aqui. E lá tá tudo descrito para vocês. A gente tem aí uma forma que a gente tenta recompensar esse pessoal que nos ajuda. A gente tem um grupo exclusivo para os apoiadores no WhatsApp. Lá nesse grupo a gente troca muita figurinha com o pessoal, informações, responde algumas coisas, faz alguns extras e tudo mais. Então é um pormenor que a gente tenta aí para fazer, para agradecer todos que colaboram com a gente. Então não deixem de entrar lá no apoia.se/café com velocidade, está dado aí o recado. Então é isso, dito o recado dos apoiadores, vamos para as considerações da última edição, depois da vinheta. Recebemos aí alguns e-mails, a gente vem de uma série de programas, né, aproveitando as férias da Fórmula 1, com temas abertos, na primeira semana onde os chefes, os comandantes, os manda-chuvas deste programa estavam fora, o pessoal que ficou aí acabou tomando uma liberdade, definiu qual seria o tema para o programa seguinte, isso deu um bafafá nos bastidores do programa, acabamos que aceitamos aí a sugestão que foi dada para manter o clima agradável, não parecer, sabe, que essa coisa de hierarquia e tudo mais, mas foram dois programas bem interessantes, né? O primeiro falando sobre essa nova onda dos elétricos chegando, de montadoras saindo de campeonatos importantes para se dedicar à Fórmula E, se o modelo que existe hoje do automobilismo, se ele está... fardado acabar e a gente vai
a
ter
morte,
um outro...
Raposo.
A morte, como disse Thiago Santa Rosa. E no segundo programa nós falamos um pouquinho sobre justiça no automobilismo, até onde tem que ser justo. Eu descobri nesse programa que a gente tem várias justiças, né? Eu vim para esse programa, eu confesso com vocês, com um conceito de justiça como se fosse um conceito de lei, né? Existe uma lei, existe uma justiça. E eu descobri que não, que são coisas diferentes e tudo mais. Então a gente tem considerações aí, falando um pouquinho sobre isso, de coisas anteriores também que foram discutidas. Vamos passar aqui, né? O Nero Nets diz o seguinte pra gente. Eu acho que é o primeiro e-mail que a gente recebe do Nero Nets, né? Ou eu estou enganado? Não lembro de ter visto. Que escreva mais, Nero.
Eu também
muito
não
obrigado.
Lembro.
Olá para todos, eu espero que isso ainda seja cancelado, está falando do Halo, pois eu já estou vendo algumas coisas ficar presas entre as hastes do Halo e esmagar a cabeça do piloto. Diogo Gomes, você que anda por dentro aí dos testes do Halo, tem alguma coisa a complementar pro Nero aí?
Eu não entendi exatamente o ponto dele. O que exatamente ficaria preso ali a ponto de esmagar a cabeça do piloto? Não sei se vocês conseguiram pegar alguma coisa desse comentário dele, mas... Eu não entendi nesse ponto, mas algo que ficasse preso ali a ponto de esmagar... Não, só se o carro virasse, mas se o carro virasse, aí o Halo exatamente faria essa proteção a mais, né? Com relação à cabeça dele, então... Não vejo nada nesse ponto, não.
Uma outra consideração que a gente tem aqui, do Manuel Siqueira, essa vai direto para Fábio Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só gostaria de dizer que o programa sobre a MotoGP foi irretocável. Menos do que tanja ao piloto Takaki Nakagami. Eu considero um bom piloto. Convido todos vocês a assistirem de graça no YouTube as categorias de formações asiática. É uma carnificina e ele sobreviveu para contar e chegou a GP. Merece meus créditos. Talvez seja preconceito?
Por ele ser asiático?
Talvez seja preconceito. Eu não sei se seria um preconceito nosso com o Takaki Nakagami, que o Siqueira tá levantando. Eu não vejo preconceito não, Siqueira. Porque eu, assim como o Fábio Campos, discuti bastante a qualidade do Nakagami. Eu acho que o Rosa falou que ele era constante e a gente discutiu exatamente essa frase de constância. Mas quer falar um pouquinho, Fábio Campos, sobre Takaki Nakagami?
Não, eu até o defendi na semana passada. Eu acho que não é um piloto que está longe de estar entre os top. Mas eu tenho uma sensação que ele vai surpreender positivamente. Não tenho nenhuma base para dizer isso. Claro, ele fez algumas boas corridas na Moto 2. Tem muito piloto que já naufragou, né? Não consegue nada na Moto 2, ele já conseguiu. A equipe dele
já
não é
venceu,
top.
Né?
É, a equipe dele não é uma equipe top, isso é importante colocar, né? E, então eu acho que ele vai surpreender positivamente. Até porque ninguém espera dele, talvez indo nessa linha do preconceito que o Siqueirovski falou. Né? Talvez para as pessoas terem um preconceito, enfim, tem. E na verdade a gente tem que pesar preconceitos com fatos, né? Pilotos japoneses nunca tiveram sucesso, né? Na principal categoria, ou sucesso em termos de títulos mundiais. É, mas ele tem que vencer isso faz parte, isso é natural, não é só a questão de ser um preconceito injusto, eu acho que ele tem que provar, mas eu repito, eu acho, tudo achismo, tudo apenas na questão do sentimento, que ele vai surpreender positivo, não quer dizer que ele vai estourar, igual o Zarco, por exemplo, mas eu acho que o que ele fizer, eu acho que ele vai acabar surpreendendo positivamente.
Exatamente, Fábio Campos, vamos aguardar pra gente ver como será Takaki, ele que tá confirmado. Confirmadíssimo para a temporada 2018 da MotoGP. O Marcelo Cesarino diz: considerações do programa passado. Gostei muito da discussão sobre justiça e emoção da semana passada e acho que o mais importante em qualquer esporte é a competitividade. Por mais que se torça por alguém ou equipe, nenhum esporte sobrevive se você já sabe o contexto de tudo. Já sabe quem vai vencer sempre. O que se deve buscar é a competitividade, sem regras desleais ou absurdas. Quem é melhor e investe mais normalmente se sobressai. Achei que vocês foram muito positivos com a análise do Lorenzo. Por mais que o Dove tenha evoluído, o ano do Lorenzo é abaixo da crítica. Gostei do momento. Nelson Rubens teve fama do programa sobre o piloto fura-olho do outro com a namorada. Coisas do Thiago Santa Rosa, Cesarino. Finalmente, pergunta para o Raposo. Morbidelli vai ser o campeão da Moto 2 e merece subir de categoria? Será que tem mais perguntas? Que tem as coisas. Deixa eu ler aqui o resto, ver se são perguntas emendadas. O Lute não é grande coisas, mas vai levando? Ir para a Mark VDS 2018 não é uma equipe muito fraca para os dois subirem? Não seria melhor ficar mais um ano na Moto 2 para o Morbidelli? O Morbidelli vai ser campeão, até brinquei hoje com o Siqueira no nosso grupo do WhatsApp, que eu ando muito sumido por lá, mas o Siqueira deu uma sorte danada, deu passar o olho e ver o escrito Raposo lá e eu parei pra ver o que era. Que ele fala que existe ainda. O Morbidelli se esforça pra ser aceito pelos brasileiros, mas muita gente ainda tem preconceito com ele, como o Raposo e tal. E eu respondi pra ele, né, que brincadeiras à parte, essa questão de brasileiro e italiano. Que o Morbidelli vai ser campeão porque colocaram ele na melhor equipe do grid com um rival, com um companheiro de equipe que mais cai do que fica em pé da moto. Porque a gente sabe que a Mark VDS tá um pouquinho ali na frente, tá? O Lute tá chegando ali, tá começando a incomodar, mas a Mark VDS. E o Morbidelli, eu não esqueço da temporada de 2016 dele, quando a gente tinha Zarco, quando a gente tinha Rins, quando a gente tinha Lowes e quando a gente tinha Folger, que ele, ainda na Mark VDS, uma moto boa, passou desaparecido, despercebido. Uma outra prova, ele aparece ali, teve aquela pole position dele, né, na primeira prova, que todo mundo queimou a largada, ele foi bem até receber aquela punição tardia lá, mas de resto sumiu. Então ainda tem muito pé atrás com o Morbidelli, que a gente tá no ano da Moto 2 com pilotos, a maioria fracos. Tem um ou outro nome ali, a gente já discutiu isso no quadro da Moto 2, no Cafeteria, sobre a queda de qualidade que teve esse ano na Moto 2. Então eu acho que vai ser campeão, mas não sei muito bem se vai ter muito sucesso aí na carreira. Vamos aguardar. Eu não torço contra, não. Só duvido pelo que ele apresentou no ano passado. Ele tem que me provar o contrário. A segunda pergunta, né? O Lute não é grande coisa, mas vai levando. É, por aí, não tem nem o que responder. Acho que não é grande coisa, mas vai levando. Está certo.
Dele, né?
É. E para a Mark VDS em 2018, não é uma equipe muito fraca para os dois subirem, mas é a opção que tem, né? As equipes de fábricas estão bem estruturadas ali. E a Mark VDS, eu acho que ali das ruinzinhas, assim, tem até uma... tem condições, né, de fazer boas coisas. A gente já viu esse ano o Miller fazendo coisas interessantes, pelo menos quando choveu, então talvez não seja tão ruim assim para estrear, não, para começar. Existem coisas piores, como uma Aprilia, esse ano, pelo menos.
Não, o projeto, Lu, o projeto da Aprilia no longo prazo é muito válido, né? Mas eu acho que para ele entrar, é uma equipe boa, sabe? Para essa entrada. É porque o pessoal pega muito, liga muito a imagem da Mark VDS ao Rabat, fechando o grid lá, mas o Miller consegue tirar algumas coisas dessa moto. Não acho que ele vai chegar já andando no ritmo do Miller, isso, sei lá, varia muito, mas dá pra conseguir algumas coisas ali, sabe, no meio do grid, tentar se mostrar. Eu acho que esse é o ponto, dá pra ele se mostrar. O que não pode é entrar numa moto que ele vai estar andando só por andar, mas ali eu acho que ele consegue se mostrar, não vejo como um lugar ruim, não.
E a última pergunta dele, né, com essa... ligado à MotoGP, não seria melhor ficar mais um ano na Moto 2 pro Morbidelli? Não sei, sabe?
Porque... O grid do próximo ano da Moto 2 é esse, né?
Não, e é até pior pra ele, né? É até pior. Ele vai cair numa condição mais baixa, eu acho, até de...
É perigoso, né? Porque o Zarco deu certo de ir lá e brigar pelo bicampeonato e conseguir e tal, e subiu com moral. Mas o Simoncelli não conseguiu isso, né? O Marco Simoncelli foi campeão da 250, fez no ano seguinte, e não foi campeão pro Kayoma, né? Aquele japonês lá, que também desapareceu.
O Rabat também não conseguiu.
Então é meio perigoso essa coisa de você refazer a categoria já como campeão. Se você, de repente, não vai bem, perde. De repente, você perde um fio da meada ali, sabe? Ele tá... Não pode perder certas oportunidades da vida, eu acho. Assim. O pessoal critica muito. Tá, o Lance Stroll é um caso diferente, que talvez ele chegaria de qualquer forma por causa do dinheiro. Mas pilotos que pulam etapas e recebem
Miller,
críticas...
O próprio Miller.
O Miller, ótimo exemplo. O Miller, mas o Miller fez errado. Tinha que passar da Moto 3 para a Moto 2 para chegar na MotoGP, para chegar melhor. Imagina se ele vai para a Moto 2, de repente não dá certo e nunca mais chega um convite para ele andar na MotoGP.
Ele nunca tinha ganhado uma corrida, né?
Exatamente. Então existem certas oportunidades que passam, né? Agora o momento alta ajuda do Café com Velocidade. A vida é feita de oportunidades. Você tem que agarrar quando ela passar por você, que pode ser que você não seja mais agraciado por essa oportunidade. Eu acho que foi isso que fez o Miller. É isso que vai fazer o Morbidelli. Vários pilotos já fizeram isso na vida. O próprio Eric Granada, né? Que só tinha lugar para ele estrear naquele ano na Moto 2. Ou ele esperava o ano inteiro para começar o ano seguinte na Moto 3, ou ele esperava começava no meio do ano na Moto 2. Foi o que ele fez, não deu certo, mas tentou. Então eu acho que é por aí, eu acho que ele tem que subir mesmo, tem que ir agarrar essa oportunidade. Alguém quer falar sobre a Moto 2? Eu sei que Thiago Santa Rosa e Fábio Campos também gravam Cafeteria sobre essa categoria. Quer acrescentar alguma coisa?
Olha, a única coisa rapidinho que eu quero adicionar a respeito do Lute, eu acho que se porventura acontecer alguma coisa diferente na carreira dele, não quer dizer que ele seja um mau piloto, isso, aquilo, mas ele é o caso de quem perdeu essa linha, né, de poder subir e tudo mais. Ele fez uma carreira na Moto 2, aí não vai ser nenhuma novidade. Se não me engano, ele já tá quase 30, né? Ele vai, se ele subir, ele já vai estar numa idade até avançada para a própria MotoGP, e é um daqueles casos, eu acho que me vem na cabeça, é o Giorgio Pantano na GP2, é um Jeff Simmons correndo de Indy Lights, sabe, pilotos que fizeram carreira em categorias de base e perderam Pazini, né? o fio.
A própria Moto 2.
Pazini também.
Tá com 32 já, Pazini.
Pois é.
Eu acho que a análise das performances do Morbidelli, eu enxergo no Morbidelli uma evolução muito grande, até do piloto que ele era, né? Em outras ocasiões, em outros anos. Dá pra ver que é o piloto que mudou. Tem esse peso da moto ser mais rápida, né? E a moto largou muito mais rápida no ano, né? Agora eu acho que essa diferença já é bem menor, mas no começo do ano isso fez toda a diferença, né? Por exemplo, ele abriu 75 pontos nas três primeiras provas, porque ele ganhou as três, e o Pazini, se eu não estou enganado, fez zero nas três provas. Então, isso aí já o colocou com uma distância muito grande, embora o campeonato não esteja decidido, né? Ao contrário da Moto 3, ou ao contrário da GP3, ao contrário da GP2, todos os campeonatos já decididos, o da GP3 não matematicamente, mas aí sim é um caso de um piloto que vai ganhar porque não tem adversário. Eu acho que o Morbidelli tem adversário, né? Ele nota-se uma evolução na pilotagem dele. Pode chegar lá em cima e dar errado, claro. Como o Lute pode ser o contrário, né? O Lute, pelo tamanho da experiência que ele tem, talvez ele pegar uma moto com eletrônica, uma moto mais pronta, pode dar certo. Não, embora seja um piloto com vários defeitos, né, que não o permitem ser nunca um candidato ao título. É o motivo pelo qual eu acho que o Morbidelli vai ser campeão. Mas o Morbidelli, patriotismos à parte, exagero da transmissão em volta dele à parte, né, suprindo uma carência, né, que o Brasil talvez nunca vá cumprir, e aí talvez seja a chance de tentar fazer alguém de brasileiro, né, ele é um italiano que tem raiz brasileira, não é nada mais do que isso. Mas apesar desse ufanismo, ele realmente evoluiu. Então, quando você vê um piloto mudar de algumas temporadas para outra, aí há que se reconhecer. Não é só a questão da moto, como o Mir na Moto 3, que pode ser um novo Dani Kent, não estou falando que é, mas a gente viu o que aconteceu com o Dani Kent. O Mir na Moto 3, você vê a moto dele disparar na reta das outras. É evidente a capacidade técnica, a superioridade técnica da moto dele. Na Moto 2 não é tão assintoso assim. No Grande Prêmio da Áustria, ele teve que brigar, ele teve que lutar, ele teve que se defender, ele teve que usar artimanhas de pilotagem. Então, quando um piloto ganha assim, é diferente, né, de só simplesmente acelerar e ter o equipamento que dá tudo para ele. Não é o caso.
É só rapidinho, aproveitando até o comentário do Fábio Campos, isso me lembra de um outro comentário que a gente recebeu no grupo do WhatsApp do Café com Velocidade. Felipe Lima, que é jornalista, conhece bastante de automobilismo, motociclismo, até num bate-papo sobre moto velocidade, falou a respeito do Morbidelli, né? É de se pensar realmente quanto o italiano Morbidelli, ele tem que brigar com patrocínios, com outras pessoas, empresas da Itália, né? Ducati, Rossi, tudo mais, e aí vocês entendam, brigar pelo patrocínio, ele tem essa rivalidade que em um lado poderia ser até positivo, o caso da Ducati ser italiana, aquela coisa de trazer os pilotos italianos, mas já tem lá um Dovizioso que está fazendo esse papel. Mas aqui no Brasil não, ele não tem esse, vamos dizer, essa concorrência, não tem nenhum piloto que vislumbre o mercado nacional como ele vislumbre. Então, se porventura aparecer alguém, alguma marca que pode e queira se associar a ele e investir aqui, e a Estrela Galícia é uma marca que tem crescido no âmbito nacional, né? Tem investido bastante em divulgação aqui no Brasil, então pode ser que essa ideia já passe um pouco da questão da transmissão, e o próprio Morbidelli já tenha percebido de certa forma, já veio aqui, já aproveitou o buzz que gerou essas discussões a respeito da sua nacionalidade ou da sua ascendência brasileira por causa da mãe, né, se não me engano, e ele pode ter tido esse momento aproveitando, e isso foi bem lembrado aí pelo Felipe no nosso grupo do WhatsApp.
E para fechar com os comentários, e-mails e considerações de Marcelo Cesarino, sobre a Fórmula 1 deste final de semana, acho que vai falar sobre a Bélgica 2017, é isso, nesse comentário aqui? Se for, a gente vai deixar para depois. Sobre a Fórmula 1 neste final de semana, deixa, então vai ficar depois, Cesarino.
Faz o suspense.
Josué Fraga. Vamos lá, Josué Fraga, que mandou duas considerações sobre assuntos diferentes, então eu deixei separadinho aqui. Uma corrida não deveria ser da seguinte maneira. No caso de corridas de voltas marcadas, quem estiver na liderança da bandeira quadriculada será o vencedor? Essa é a pergunta dele. No caso das corridas de endurance, quem fizer menos voltas no limite de tempo sagra-se vencedor? E no Salis, quem fizer os estágios em menor tempo ganha? Creio que estão cada vez mais banalizando as corridas em todos os nichos do automobilismo. Não vejo pessoas reclamando de temporadas de corridas como 88, 91, onde a McLaren se mostrou através de seu mérito, meritocracia, que foi competente para isso. As corridas deveriam ser de mérito. Não curto muito os instintos da NASCAR por não terem a ver com o automobilismo. É claro que é só a minha opinião, humilde opinião. Falando, acho que sobre a questão que a gente discutiu no cafeteria, né, sobre a questão do Fábio Campos colocou, o Herrera até... Você quer falar um pouquinho, Fábio Campos? Já que o Herrera também discutiu com você, discutiu no bom sentido, argumentou com você lá no grupo do WhatsApp sobre essa questão dos segmentos e tudo mais?
Não, o Herrera, ele só colocou uma informação que não muda a ideia geral, mas é importante, né? Uma correção é sempre importante. A gente falou aqui no programa passado, a gente estava analisando regulamentos e ao esbarrarmos no regulamento da NASCAR, eu acho que fui eu que falei, né, que a primeira fase não vale nada. E aí ele pontuou que existe uma pontuação que vai ser inserida, baseada na primeira fase, quando começarem os playoffs. Então ele fez uma correção. Eu acho que não muda muito a discussão, porque o que a gente pode mudar é falar que não vale quase nada. Né? Mas eu acho que o espírito da discussão mantém o mesmo. Mas como ele fez ele pontuou uma informação correta, é necessário que a gente passe aqui a informação certinha.
Exatamente, a gente comentou... Acabou contando essa mentira no programa passado sobre a questão da pontuação. Vai responder, Rosa? Só uma provocação pra você.
Eu deixei até no mudo aqui. Deixei até no mudo. O Herrera sabe, Herrera é parceiro nosso.
Ah, e a outra consideração do José Fraga. Infelizmente, desde os anos 90, a justiça está em queda. Desde o favorecimento de Jean-Marie Balestre a seus compatriotas, fato este realmente confessado por ele em 1994, favorecimento de fornecedores na Fórmula 1 e no Endurance, o famoso caso de Mosley em 2005 envolvendo a Michelin, e é claro, favorecimento de pilotos em cima de outros que estão em todos os nichos de automobilismo. O cerne da questão que vos digo, assim como em outras modalidades esportivas, quem deve coordenar ou estar à frente deve ser alguém que seja realmente do automobilismo e que não esteja nas mãos das questões puramente jurídicas e burocráticas, na opinião de vocês? Pessoas realmente do esporte como Ross Brawn ou jurídicas como Jean Todt? A FIA deveria realmente ser dona da categoria? Isso daria realmente equilíbrio ou seria algo propenso a ser monopolizado por questões políticas e judiciais? Esse é um assunto para Fábio Campos. Quando a gente fala sobre presidente da FIA, fala sobre Ross Brawn, pessoal da Liberty, lembra do Mosley e tudo mais. Isso é o gancho para a gente chamar Fábio Campos no programa.
Não, até assim, acho que se eu entendi exatamente a linha que ele foi, é uma linha que a gente até esbarrou aqui também em outras edições, né? Eu sempre falei, o automobilismo, principalmente o brasileiro, né, falando aqui dos dirigentes do Brasil, Claro que seria muito melhor se tivesse gente do automobilismo mesmo, que a gente que já sentiu o cheiro de gasolina, já passou pelas dificuldades, já correu em autódromo vazio, essas pessoas comandando o automobilismo seria, claro, eu acho que elas têm muito mais a acrescentar, mas claro que não é só isso que dá qualificação para alguém sentar numa cadeira, principalmente de presidente da FIA. Né? E a questão do Jean Todt, eu acho que ele é muito pouco cobrado, né? Uma bandeira que eu levantei aqui no Grande Prêmio do México do ano passado, que justamente tem muito a ver com o quadro de corrida histórica, né? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? no outro bloco, ou não sei se o bloco vai estar junto com esse, enfim, na discussão da corrida histórica. É, o Jean Todt é muito pouco cobrado, o Jean Todt precisa responder por algumas coisas, sim, o Josué. A FIA, ela é dona da Fórmula 1, ela organiza a Fórmula 1 e tem que ser assim. Se a Fórmula 1 virar um campeonato apenas totalmente privado, digamos assim, como são as categorias americanas, talvez ele deixe de existir rapidamente. Ele vai sofrer muito mais pelos problemas que ele já sofre. A FIA tem que atuar, tem que regulamentar, tem que pensar em várias questões de segurança que ela pensa. Tem que ser da FIA o campeonato. Agora, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo tem responsabilidade pelo nível da Fórmula 1. Ele tem responsabilidade, ele deveria ser questionado, a imprensa deveria ser mais ativa nisso. As pessoas deveriam fazer mais perguntas que o obrigassem a se expressar, a responder, a dar a sua visão dos fatos. Ele é presidente da FIA, presidente da FIA, e ele é tratado como uma rainha da Inglaterra, que está ali num cargo figurativo, que aparece de vez em quando, dá um tchauzinho na janela, vai lá numa corrida da Fórmula E, anda pelo grid. Não é, o presidente da FIA não é só isso. Claro que ele faz muita coisa, eu já dei os méritos aqui. Ele foi quem ergueu essas duas categorias, né? Fórmula E e transformou o campeonato da Alemanha numa série europeia e num campeonato mundial. Claro que ele tem os seus méritos, mas a Fórmula 1 ela é escanteada, digamos assim, pela FIA. E se a FIA entrasse como o Max Mosley estava entrando, antes de o acusarem de todos aqueles problemas sexuais do escândalo que envolveu na época, 2009 ou 2010, não lembro exatamente, mas enfim, um desses dois anos, ele estava indo para o caminho de combater. Aí entrou o Jean Todt e desistiu dessa rota. Né? E a gente está vendo agora que quem está entrando para combater são donos da Fórmula 1, são os acionistas novos da Fórmula 1. Estão, né, fazendo um papel que a FIA já poderia ter feito, teria poder para fazer há muito mais tempo. Então, enfim, a discussão é longa, a discussão é boa, a discussão é ótima, vale um outro programa um dia, quem sabe, enfim. Esse programa da justiça eu achei legal, gostei das visões dos ouvintes. Acho que o programa é tão complexo da questão de falar de justiça ou não, que a gente passou do programa e nem discutiu algumas das injustiças que eu acho talvez as piores, que são aquelas esportivas mesmo, aquelas que não tem culpa de ninguém, que é o piloto que quebra uma peça de 50 centavos de dólar e perde uma corrida, ou a injustiça que para mim maior do automobilismo hoje em dia, que é o piloto que tem talento e não consegue chegar na Fórmula 1 porque não tem dinheiro. Né? Hoje em dia se evolui, se faz o salto de categorias muito mais pelo dinheiro do que pelo talento. Então a discussão de justiça ela é gigantesca, não cabia no programa passado e quem sabe um dia a gente encontra uma maneira aí de levar essa discussão ainda mais para frente com outras ramificações.
Dito isso, a gente chega no complemento do e-mail do Cesarino falando já sobre 2017. Sobre a Fórmula 1 deste ano, deste final de semana, acho que pelas declarações do Toto Wolff e pelas pesadas críticas que sofreu a Mercedes sobre a destroca de posições, não vai haver mais isso em 2017, o Bottas vai ser o sacrificado. Perde o campeonato e o esporte, mas dinheiro fala mais alto. É isso mesmo, Bárbara Franzin?
Então, nossa, que alegria responder uma pergunta de Marcelo Cesarino, Thiago Raposo, porque ele estava um pouco sumido do programa, eu também, né? A gente resolveu sumir mais ou menos na mesma época, mas ele voltou. Bom, essa pergunta aí sobre troca de posições é bem interessante e eu sinceramente não sei o que esperar aí da Mercedes, o que, que eles vão fazer ao longo aí dessa reta final de campeonato, porque querendo ou não, eles estão na briga do título e se eles vacilarem, eles podem perder. Então eu não tô um pouquinho pro seu lado, Cesarino, talvez eu imagino que o Bottas realmente ele vai ser sacrificado e nesse caso, você diz, né, perde o campeonato e o esporte, né? Mas se a gente colocar aqui, até tô indo um pouco pro lado do Raposo, que a gente vê eles fazendo isso para justamente ganhar o campeonato, né? Mas até que ponto isso é realmente bom pro campeonato? Acho que era um tema até que cabia no programa lá da semana passada, né? Sobre as justiças, né? Então vale sacrificar um piloto, vale tudo para conseguir o campeonato, e às vezes não necessariamente, como você disse aqui, o dinheiro, né? Mas realmente querer esse título, entrar na história, porque dali um tempo a maior parte das pessoas, exceto quem tem memória igual o Fábio Campos, não vão lembrar como aquele título foi conquistado, mas vai estar ali, Mercedes campeã, vai, de 2017 e tudo mais, então as pessoas vão achar super bonito, né, mas eu não acho que é uma maneira legal de se ganhar. Eu acho que o Hamilton tem muito talento para não conseguir se aproveitar desse tipo de artifício. É uma pena que esse tipo de conduta tá cada dia mais, né, dominando as competições e fazendo com que a gente tenha as decisões dessa maneira, né? Então é até um motivo pelo qual, não sei, talvez eu tenha me aproximado mais da Indy ou de outras categorias que tem briga aí de companheiros de equipe que vai do jeito que tem que ser mesmo, sabe? Claro que eu não vou também colocar aqui minha mão no fogo 100%, porque isso pode acontecer em qualquer campeonato, né? Mas eu gosto mais dessas categorias que tem essas disputas reais mesmo e não tem esses privilégios, né? Que infelizmente tá ali já no coração da Fórmula 1, esse tipo de troca, de acontecimento, que eu acho que é uma pena.
Eu não sei se o Cesarino falou com caráter até de informação, porque do jeito que ele mandou a mensagem, eu não sei se houve alguma declaração de alguém. Ele citou Toto Wolff, Rosa, Gomes, Raposo, me interrompam se houver alguma informação nesse sentido de repercussão, né? Porque, primeiro, eu não vi tantas críticas assim. Eu vi, pelo menos nos lugares que eu, sites que eu frequento, eu vi até discussões, reflexões, né? Ao invés de críticas, ao invés de metralharem a Mercedes puramente. Acho que a Mercedes não vai mudar a filosofia dela por causa de crítica. Se ela estivesse se importando com crítica, não faria o engessamento, entre aspas, das estratégias que fez no final do ano retrasado, aquele em que o Hamilton já era campeão, enfim, teve aquelas últimas provas em que ela neutralizou a briga dos dois pilotos, de uma maneira sutil para alguns, nem tanto para outros. Então, acho que não são críticas que os vão fazer mudar de ideia, o Cesarino. Acho que a tabela de pontuação vai manter a filosofia. Se o Bottas continuar com chance, eu acredito que a situação vai se repetir. Não tem por que mudar depois do que fizeram na Hungria. Não tem por que se arrependerem, né? Apesar de que, e aí vai o grande lance do negócio, eu vou batizar esse movimento de ida e volta. Espero não usar essa expressão no futuro, mas já temo que vá usá-la, infelizmente, né? Essa tal da ida e volta, né? Vai o companheiro, deixa passar e depois destroca. O impacto negativo disso já começa a se espalhar pelo automobilismo mundial. A gente viu, quem assistiu, a primeira corrida da DTM nesse final de semana, houve a mesma coisa. Um piloto, tendo sido aproximado pelo seu companheiro de fábrica, deixa o outro passar e na volta destroca as posições. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui. É a tendência que a Fórmula 1 gera. É a tendência que a Fórmula 1, proporciona para outras categorias. Então, já começa a virar mania. E é o que a gente combateu aqui no dia, né, algumas horas depois do Grande Prêmio da Hungria, e que alguns já teve até um ouvinte, eu não vou lembrar o nome, infelizmente, que até falou, legal, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Então, para quem ainda não pensou sobre esse aspecto, aí vai mais um argumento. Já começa a repercutir, já começa a haver imitações desse tipo de atitude em outros campeonatos do automobilismo mundial. Tamanho é o prejuízo desse tipo de coisa, do vai e volta. Vai você, depois você volta aqui e me dá a posição de novo, que é ridículo. É ridículo porque é mais um argumento para se anular as brigas entre companheiros de equipe, que é uma perda estrondosa para o automobilismo aceitar e baixar a cabeça para isso.
Dito isso, acabamos com um quadro de considerações, pobrezinho, dado a importância dos últimos dois programas. Sinto falta aqui de nomes consagrados de mandar e-mails pra gente. André do Pau, esse sumiu, desapareceu. A gente deve ter feito algo muito... Eu fico até me perguntando. Tô até querendo reouvir as últimos 6 meses de programa para ver em que ponto foi que a gente ofendeu ele. Mas está realmente sumido. E outros vários nomes que acostumados a nos escrever. Infelizmente, né? A gente deve voltar para o formato antigo. Ficar só comentando o que aconteceu no final de semana. Porque se a gente abre um programa... A gente vê a queda dos e-mails na semana seguinte. Então, com isso, a gente vai passar a vinheta e a gente vai começar a falar sobre as corridas clássicas. Bélgica 2008, que foi a escolhida de forma não democrática por Diogo Gomes. Passa a vinheta.
Clássicas.
Então vamos relembrar um pouquinho do GP da Bélgica de 2008, é o quadro da Corrida Clássica, para você que ainda não conhece. Esse é um quadro que a gente já faz aí há 2 anos, estamos na terceira temporada desse quadro, que a gente pega uma semana antes de uma corrida da Fórmula 1, a gente tenta relembrar uma corrida clássica aí do passado, né, obviamente, de uma prova do circuito que vai receber a Fórmula 1. Quando a gente vai para corridas, para pistas novas, por exemplo, a Rússia ou a Azerbaijão, falei certo? Eu acho que sim, né? Tem esse R lá depois mesmo. Tá, como não tem um histórico e tal nessas pistas, a gente libera, a gente abre para pistas que já receberam a Fórmula 1 no passado, mas que não recebe mais, como Portugal, França até então, que a França vai voltar, né? A África do Sul, Argentina que... Eu ouvi falar que tem pessoas aqui nesse programa que tem informações aí privilegiadas sobre o retorno da prova na Argentina. A gente, de repente, pode esbarrar nisso daqui a pouco também.
Ouvi dizer. Opa, também.
Curioso, então. Vamos lá. Quem compromisso com o ouvinte aqui. Então, a gente tem informações aqui de primeiríssima mão, então.
Vamos deixar pro fim da Corridas Clássicas informações em primeira mão de um dos participantes desse programa aqui, que sabe do retorno da prova na Argentina. Mas chegou a hora da gente falar sobre 2008, uma prova que nem está tão distante assim, né? Como eu falei no início do campeonato, do programa, falando sobre qual seria a corrida clássica que a gente falaria hoje e tudo mais. Essa que foi lá em 2008, né? Já para o fim do campeonato, a situação no campeonato, né? Lewis Hamilton com 76 pontos e Felipe Massa com 74 após a prova, então os dois brigando aí acirradamente pelo título daquela temporada de 2008. E Diogo Gomes, uma prova que começou com pista molhada, foi secando e no finalzinho uma chuva ali nas últimas 4, 3 voltas, e mesmo se for forte mesmo na penúltima volta, que causou um salseiro, causou uma confusão, pilotos rodando, pilotos passando reto na chicane, devolvendo posição, se é que devolveu ou não devolveu, a gente vai chegar nessa questão daqui a pouco. Por favor, comente um pouco mais agora sobre a prova que você decretou para nós assistirmos.
Expõe ele, Diogo, expõe ele.
Decretei sobre sua ordem, tá vendo? É compromisso com a verdade aqui, ouvinte. Aí perdeu a data e aí ele falou, Diogo, joga você aí uma prova, tá vendo? É isso aí, aí depois quer me colocar aqui de general. Mas olha só, eu escolhi essa corrida porque Enfim, já lembrava que grande parte da corrida tinha sido bem morna. E eu continuo achando que foi, mas toda aquela tensão que existia, isso já era uma prova que depois dessa prova ficaram faltando 4 ou 5 corridas pro final do campeonato, enfim. Mas e não bastasse já ser em Spa, né, que já é sempre traz boas corridas, enfim, é um local magnífico. Mas a briga se acirrava, mas ainda você tinha um Raikkonen precisando mostrar resultado, né, tudo naquele ambiente do campeonato ali, com Massa à frente. O Hamilton também muito bem na frente, já tinha uma série de vitórias, 4 vitórias até antes de chegar para Spa, né, para Bélgica. Então era o campeonato que estava se desenrolando muito bem até ali. E essa prova especificamente é uma prova em que você tem Ferrari e McLaren dividindo as primeiras filas, né, as 2 primeiras filas, Ferrari, McLaren, basicamente. Boa largada, uma largada confusa porque a pista estava molhada, né, então o Raikkonen vai lá fora, diversos pilotos, até alguns pilotos até batem, o uma das Toyotas, não se lembra agora se o Trulli ou se o Glock, mas tem uma largada maravilhosa lá do final pra quarta colocação. Isso, obrigado. E aí depois acaba meio que batendo ali porque é tocado pelo Bourdais. Enfim, a largada já começa ali meio bagunçada por conta das condições, né? Aquela a reta ali onde o asfalto tava mais molhado, então segue-se a corrida nas primeiras voltas meio confusas, muitas mudanças de posição, isso é essencial para o decorrer da corrida, porque você tem o Nelson Piquet ganhando diversas posições, o Bourdais ganha diversas posições, o Kovalainen larga em quarto, mas freia assim 1 milhão de metros antes de todo mundo e vários carros passam por ele, ele vem se recuperando de uma maneira até arriscada durante a corrida, então não foi uma super corrida, mas acho que tem corridas que tem alguns pontos especificados que dá pra gente pegar bem, né? Isso tudo vai terminar lá naquele final maravilhoso, com a chuva chegando, né? A chuva prometida chega no final, nas 3 últimas voltas mais ou menos, e aí começa uma troca de posições frenética, com o Hamilton fazendo uma ultrapassagem lindíssima, que a gente vai entrar mais em detalhes sobre ela. Ultrapassagem essa que, enfim, depois acabou tirando a vitória dele, mas uma ultrapassagem lindíssima, o Raikkonen volta, começa a chover, o Hamilton roda, o Raikkonen pega a primeira colocação, depois o Raikkonen roda, o Hamilton volta na primeira colocação, o Raikkonen bate, enfim. Alguns pilotos param. O Alonso, por exemplo, pegar especificamente o Alonso, que termina na quarta colocação no final das contas, ele estava em quinto ou sexto, algo parecido, e ele para na última volta, na penúltima volta, para colocar pneus intermediários, volta e ainda consegue ultrapassar 4 carros em uma volta, né? 5 carros, melhor dizendo, em uma volta. Os últimos 3 carros dessa sequência aí, ele ultrapassa faltando 3 curvas para o final. Então, foi uma corrida bom, eu diria, com esse final apoteótico. Então, daí a minha escolha.
Vamos falar desse finzinho de uma vez? Porque tá muita gente esperando para falar desse fim. Muita gente concorda com a punição ao Lewis Hamilton. Muita gente discorda da punição ao Lewis Hamilton. Muita gente querendo ouvir Fábio Campos lá. Foi, já tem uns opina Campos, entre aspas, lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores. Mas querendo que ele opine no programa. Fábio Campos, você que já falou deste final, dessa prova, dessa etapa da Bélgica de 2008, em diversos programas, desde que você entrou nesse programa, vira e mexe, você cita essa prova aqui, chegou a hora de você falar.
Na verdade, não precisa. Eu não precisava nem estar participando do bloco, porque essa manobra do Hamilton com o Raikkonen, eu já falei ela em tantas ocasiões, inclusive, como eu citei na parte aqui das considerações dos ouvintes, no Grande Prêmio do México do ano passado, né? Que foi a comprovação da mudança dessa regra. Essa manobra do Hamilton, tenho convicção, não seria punida se ela acontecesse em 2017 ao invés de acontecer em 2008. Porque no Grande Prêmio do México a gente teve uma situação, não uma manobra de retomar a posição, mas a origem de tudo isso, né? Que eu acho que também deveria ter sido analisada nesse dia dessa corrida em 2008. A origem do movimento do Hamilton passar fora da pista, para o ouvinte que não viu a corrida, né, só falar rapidamente, né, para o ouvinte que não assistiu aí a corrida clássica e não sabe exatamente do que a gente está falando. Na buzz stop, na última curva, né, da pista de Spa-Francorchamps, o Hamilton vai tentar ultrapassar o Raikkonen por fora. Né, o Raikkonen faz a famosa espalhada, e aí o Hamilton é obrigado a cortar ali a parte fora da pista. O Hamilton volta.
Será que fez? Eu acho aquela chicane ou aquela curva pós-buzz stop tão... Já vi casos de piloto fazendo lado a lado, mas eu acho ela tão estreita. Será que realmente houve a espalhada ou a pista já molhada?
No mínimo ele teria que fazer a tangência, né? Ir um pouco pra direita pra poder fazer a tangência pra esquerda. E ele não faz isso, ele vai reto assim, sabe? Não dá pra ser... Não vai reto e depois vira 90 graus pra esquerda. Não é assim, você tem que fazer a tangência. Ele não faz a tangência, ele só vai reto. Ele puxa o Hamilton pra fora de uma maneira, pra mim, muito clara. E eles estavam lado a lado, a gente pode dizer, né? O pneu do Hamilton, o pneu direito do dianteiro do Hamilton, tava do lado do carro do Raikkonen.
Só pra terminar de esclarecer a manobra, então, pro ouvinte, né? Que não viu, não assistiu. Aí o Hamilton, ao voltar pra pista, ele tá à frente, o carro dele tá posicionado à frente do carro do Raikkonen. E o Raikkonen passa à frente dele e ele novamente ultrapassa o Kimi Raikkonen lá aí já na freada da La Source, a curva 1, digamos assim, da pista de Spa-Francorchamps, e o Hamilton foi punido. Então, são dois movimentos, né, para serem analisados. Esse que vocês descreveram aí, eu concordo. Eu acho que o Hamilton não teve espaço para continuar na pista. Não é que foi uma espalhada dessas clássicas como Hülkenberg e Magnussen, por exemplo, no Grande Prêmio da Hungria, mais recente, para ficar um exemplo claro na cabeça do ouvinte, espalhadas que acho que deveriam ser proibidas no automobilismo, deveria se começar uma campanha que iria ser dolorosa, porque iria confundir muita gente, iria gerar muita punição no começo, mas acho que com o tempo iria educar de que essa espalhada na saída da curva, ela faz mal, ela mata a ultrapassagem na curva seguinte, ela mata a tentativa de ultrapassagem na curva seguinte. Então, esse foi um dos movimentos, inclusive em 2008, que me fez refletir muito sobre esse tema das espalhadas. E depois a ultrapassagem do Hamilton, que eu já citei aqui em vários outros programas, em várias outras corridas. Né? O Hamilton driblou não só o Raikkonen, ele driblou todo mundo. Ele driblou os que adoram ditar regra, ele driblou os diretores de prova, ele driblou os...
Regulamento, né?
O regulamento, porque ele fez uma coisa que ninguém faz. Que eu desafio, já falei isso aqui no café também, eu desafio algum piloto a fazer isso. A ver algum piloto fazer. Aliás, eu desafio o próprio Hamilton a fazer isso de novo, porque não faria. Aliás, 2008, essa corrida esbarra em outro assunto que eu já falei aqui. Era um Hamilton que hoje não existe mais, né? Por outras circunstâncias, não é nem necessariamente por defeito do Hamilton. Esse Hamilton de 2007, de 2008, de 2009, de 2010 até 2011 também, enfim, esse Hamilton do começo da carreira na Fórmula 1 era a personificação da agressividade, do arrojo, da manobra, do atacar. O Hamilton da GP2, esses dias quem foi? Acho que foi o Eilor Marigo que colocou um vídeo do Hamilton na GP2, numa prova que eu já citei aqui também várias vezes, do Grande Prêmio da Turquia, de 2006, em que ele vai para a última e ultrapassa todo mundo. Prova essa foi a única do ano que o Sport TV decidiu não passar. Né? Mal sabiam eles o mal que estavam fazendo. Privaram o público brasileiro de assistir essa corrida. Pobre daqueles que, como eu, não podiam fugir para as transmissões internacionais naquela época, em 2008. Felizmente, esse risco já não corro mais. Mas o Hamilton driblou todo mundo, justamente com essa manobra. Porque, repito para o ouvinte que não viu, ele surge na reta curta. A reta é muito curta, o que aumenta ainda o brilhantismo da manobra. Ele entra na reta à frente do Raikkonen. Não é que ele freia, a aceleração dele é muito mais lenta do que a do Raikkonen, ou seja, o Raikkonen passa de novo à frente dele. A partir daí, na minha opinião, tá paga a dívida. Se contornou a curva por fora da pista, se cede a posição e acabou. Não tem que ter um prazo para ceder a posição. Claro que se o piloto ceder... Aí, antes que algum ouvinte venha, já que eu tenho recebido uns argumentos de ouvintes que são tão malucos que eu já vou antecipar aqui. Né? Antes que o ouvinte simule a situação do piloto ficar por dentro da curva e deixar o outro passar um centímetro e aí ganhar a posição, aí é claro que não é ceder a posição. No caso do Hamilton, ele cede por um lado e ultrapassa pelo outro. Né? Ser contra esse movimento, não enxergar a genialidade desse movimento, para mim é um desserviço ao automobilismo. É um desserviço ao automobilismo. Porque... eu respeito até as opiniões que querem fazer, que querem puni-lo, que acham que ele deveria ser punido. Mas não enxergar a genialidade ou chamar de manobra desleal, maldosa, enfim, seja lá como queiram chamar, aí eu acho que é fechar os olhos para algo que deve ser exaltado. Deveria ser exaltada a manobra dele. Repito, a punição pode até ser, alguém pode até ser favorável, embora eu não seja e jamais vá ser. Porque ele deixa o Raikkonen passar totalmente, vira de lado e passa pelo outro lado em que ele deixa o Raikkonen passar, e ele vai e faz a ultrapassagem. Manobra genial, foi, ele enganou os diretores de prova, que se tivesse um pouquinho de sensibilidade, veriam, ué, ele cedeu a posição, ele esteve totalmente atrás do carro do Kimi Raikkonen, ele mudou, e a manobra de ultrapassagem é outro lance, é outra sequência, é outro quadro a quadro, para lembrar o nosso saudosíssimo Pezzolo. É outro quadro, porque é outro movimento.
Eu fiz um exercício, eu sei que a Bárbara fez também, de ouvir o Café com Velocidade da época. E no Café da Velocidade da época, tem um argumento falado por este que vos fala, que ele diz o seguinte... Até a quinta-feira, ou não, até domingo à tarde, Eu estava completamente contra essa punição e tal. Até que me vieram com a regra, como está escrito na regra.
Li em dois blogs, como... né, Raposo?
E a regra, como está escrito, estava escrito na regra naquela época, em agosto de 2008, não existia absolutamente nada na regra sobre se você corta uma shinken, você tem que devolver a posição para não ser punido. Isso foi uma prática que começaram a ser feita por alguns pilotos para tentar evitar a punição, e que alguns, eu sempre falo fiscais, mas não é fiscal, gente. O pessoal que fica lá dentro julgando. Diretores de prova. Comissários que eu queria lembrar. Mas diretores de prova caem bem também. Acabaram aceitando essa manobra de devolver a posição como algo válido para não punir, mas isso nunca existiu na regra. A regra, estou falando que eu li no blog do Flávio Gomes, até falo a fonte. Agora, se ele distorceu a regra e tal, eu já não lembro, não fui buscar essa informação, mas pelo que a informação que eu estou trazendo é que não existia nada na regra naquela época de se devolver posição, você está livre de punição. O que existia na regra, escrito na regra, é se você cortou a shinken, você vai ser punido, se você levar vantagem. E aí deixa as coisas meio assim, né, porque...
Ele levou vantagem?
De certa forma, né?
Não, ele levou, né? Depois. Ele não levou, porque a manobra e ele tá à mesma distância.
Se levar vantagem saiu da minha boca, não sei se estava escrito lá.
Uhum. Na realidade, quando ele é colocado para fora, que ele não tem para onde ir, ele tá quase lado a lado com o Raikkonen.
Então e aí,
por exemplo... Fica... Ele cortou a shinken, então ele tem que devolver a posição. Até aí eu nem discordo, ok. Mas aí ele tem que devolver a posição e aceitar perder o quê? 2 segundos, 3 segundos pro carro da frente? Pra aí o comissário interpretar que ele realmente devolveu a posição? Acho que no momento que ele tá atrás, e ele chega a ficar totalmente atrás do Raikkonen, eu quero dizer, não é que o carro do Raikkonen tá numa ponte e o dele tá na outra, não. Ele cede a posição, ele fica atrás, e aí ele vai finge que vai fazer o movimento, o Raikkonen fecha a linha e ele vai pro outro lado, ele engana. Faz um joguinho assim, engana o Raikkonen. Então, pra mim, ele entra na curva acelerando muito mais devagar, o Raikkonen passa, ele fica totalmente atrás do carro do Raikkonen, engana o Raikkonen e joga o carro por dentro. Um lance muito bonito, inclusive, de jogar o carro por dentro, porque ali as condições já eram mais ou menos. Enfim, pra mim é bem claro, pra ser bem honesto, que não deveria ter punição nenhuma nesse sentido.
Não, e ele enganou todo mundo, né? Porque é só até o que eu citei o Grande Prêmio do México e acabei não entrando no detalhe, né? O Grande Prêmio do México ano passado, a situação semelhante foi... Eu acho que era Ricardo contra Rosberg, né? Que o Rosberg corta a chicane, porque foi induzido a isso, ganha uma vantagem enorme e não toma nenhum tipo de punição. Porque interpretaram, acredito eu, aprenderam, porque eles estão aprendendo, eles vão aprendendo as coisas, né? Eles aprenderam que não é qualquer toquinho que gera punição. Em 2017, 67 anos de Fórmula 1, eles aprenderam. E não puniram no Grande Prêmio do México no ano passado, que foi por isso que eu fiz a lembrança naquela corrida do Grande Prêmio da Bélgica de 2008. Tendo cortado a chicane de maneira induzida, sendo que ele foi empurrado para lá, é claro que você não tem que punir. Você tem que punir quando ou o piloto erra mesmo, ou há essa... Ah, ele cortou ali, ele desistiu de frear, como acontece muito em Monza. Né? O piloto desiste de frear e corta. Né? Monza é muito propício para isso. Aí sim você pune. Agora, é o bom senso, né, gente, para interpretação da regra. É o bom senso. Se o piloto cortou a chicane porque ele está disputando, porque ele não tinha outra opção, está ali no calor do momento... Isso tem que ser analisado, isso tem que ser colocado em conta. Não é, ah, meu Deus, eu até critiquei a MotoGP alguns programas atrás por causa disso. Ah, encostou 0,3% da roda, opa, tá valendo a regra. Ali não era assim, ali era uma briga por posições. E mesmo assim, se quiserem levar a regra ao pé da letra, eu concordo com o Diogo. O Raikkonen ultrapassa totalmente qualquer vantagem que ele tenha levado, então, na chicane, se quiser ser colocado que ele levou vantagem na chicane, eu acho que essa vantagem foi anulada a partir do momento em que o Raikkonen coloca o carro totalmente à frente do carro dele. Né? E é por isso que eu falo. Qual piloto consegue arrancar em desvantagem numa reta, o outro carro com um lance de aceleração muito maior, e ele consegue ainda ter o ímpeto de ultrapassar lá na frente? Eu acho que ninguém, talvez ninguém no mundo hoje consiga fazer isso.
Eu tenho só um pouco do medo da questão do usar o bom senso na regra. É difícil, porque aí o diretor convidado de uma corrida tem um bom senso. Igual o programa de justiça do ano passado, da semana passada. Cada um você tem a sua justiça.
Mas, eu tenho a impressão não. que esse pessoal que é convidado é mais figurativo, não é informação.
Não, eu usei ele como exemplo, mas...
Até porque nesse período não, acho que não tinha o convidado, né?
Não, sim, mas nessa época eu acho que não.
Mas e era sempre os mesmos em todas as corridas? Ou cada circuito tinha um? Eu não sei dessa informação.
Eu confesso que não lembro, mas acho que lá para 2011, 2012 é que começam a surgir aqueles convidados, né?
Pilotos que iam lá. Excluindo os convidados.
E mesmo assim, gente, os convidados não são, ó, senta aí, decide, tá, a bola tá na sua mão. Não, os convidados seguem uma linha principal. Os convidados, eles estão ali pra opinar. Tanto que, em 2017, houve a mudança na regra de não se punir os toques. Ué, e continuam existindo os convidados. Ou seja, há uma filosofia. Claro que há uma linha ali que é o Charlie White é o mestre naquilo ali. Ele dá a palavra final. Pode, se alguém quiser argumentar que ele é quem decide, talvez eu nem vá contra-argumentar, talvez até seja mesmo. Os outros estão lá para opinar, é a visão de quem está ali, do automobilismo, enfim, são pilotos, ex-pilotos sempre, mas não é, senta lá, você convidado, cada prova tem um critério, não, 2017 é a prova de que, não, você tem que seguir aqui um critério sim, não vai punir qualquer coisa e não vai punir, então, tantos aí, agora na Fórmula 1 existe o noted, né? O movimento foi anotado, e ele pode muito bem não ser nem investigado por essa nova, e aplaudo eu daqui, do meu cantinho, aplaudo essa decisão da FIA de não punir qualquer coisa, porque chegou num ponto, explodiu o Grande Prêmio do México do ano passado, né? Eu tenho que ouvir, eu tô com vontade de ouvir esse café do Grande Prêmio do México do ano passado, eu tenho que ouvir ainda o Fim do Grid, da Bárbara Franzin, que é uma bomba, é bombástico.
Se eu fosse você, não ouvia.
Não, eu sei, eu vou pensar, eu tô com medo, da minha autoestima cair, mas vou tenho que ouvir, obrigação jornalística de ouvir. O de 2008 eu também vou ouvir, esse pós-programa, e eu tenho vontade de ouvir o da Bélgica, porque do México do ano passado, porque ali explodiu uma situação tão ridícula de punição, né, de dois carros que tocaram rodas lateralmente, sem nenhuma consequência, e houve punição. Ali, alguém pôs a mão na consciência, ou viu o Café com Velocidade, ou seja lá o que foi, ou leu a imprensa, enfim, viu as coisas, e aí ali alguém, embora eu lembre que critiquei muito a imprensa, aqui no programa, porque muito pouca gente se colocou contra aquele absurdo, achou natural, não, tem que se cumprir, é isso mesmo, né? E sem pensar no bom senso maior, Raposo, é isso que eu digo, se chegar num ponto em que a regra, uma simples briga de posição, se infringe uma regra, tecnicamente não, porque tocou o carro, mudou de direção, 0.1, aí não existe automobilismo, tem que se existir a interpretação, e ela tem que ser bem feita, né? Tem que ser bem organizada.
E eu tenho que lembrar, Fábio Campos e Thiago Raposo, que a questão dos convidados, eles são convidados, porém, eles têm que passar por todo o protocolo de treinamento da FIA, né? Eles acabam ganhando uma certificação, vamos dizer assim, até que Thiago Raposo anda meio preocupado com certificações e tudo mais na vida pessoal. Esses convidados têm certificações também que privilegiam ou dão direito a serem esses comissários, né? E bem mais do que convidados, eles acabam sendo pessoas importantes já no meio do automobilismo a partir de hoje, e muito em decorrência, e eu creio isso, você começa a pegar o histórico desses eventos que aconteceram ali, 2008, 2009, 2010, 2011, que teve muitas, a gente pega várias provas que teve muitos eventos confusos e tudo mais, que se buscou um tipo de credibilidade, um tipo de aproximação com essa decisão dos comissários ser melhor aceitas, né, se é que posso falar assim, que trouxe essa ideia de trazer pessoal de fora. E veja, em 2008 a gente discute aí uma manobra, tudo, e fala de comissários, mas não fala nomes, fala talvez o único nome que sempre é lembrado é o do Charlie Whiting, né, que tá, era quem liderava a coisa. Então, temos que lembrar desse ponto importante também. E só para eu não esquecer de comentar, teve vários depois outros eventos a seguir, né, por conta da questão da chuva, que eu podia pensar, pô, então eles deviam punir, os pilotos que começaram a passar por fora da pista numa situação excepcional, porque se chega a esse ponto, né, se você permite que um caso como esse do Hamilton se torne um modelo para a regra, E é o que a gente discute muito hoje em dia por conta de casos que acontecem, que violam o direito de liberdade de expressão e tudo mais, mesmo motivando assuntos ou tendo como base assuntos que são horríveis para a sociedade como um todo, mas o direito em si não pode ser violado, ou poderia ser violado desde que o processo corresse de uma forma correta. E aí a Fórmula 1, nesse caso específico, abriu precedentes perigosos que desencadearam em situações como essa que o Fábio Campos está mencionando. Em suma, perdeu o fio da meada, perdeu o bonde por conta disso.
Bárbara Franzin, não ouvimos a sua opinião sobre classificação, desclassificação, batida, acidente, etc. e tal.
Foi engraçado até ouvir o Café com Velocidade dessa época, né? E aí a gente até comentava, você falou, será que essa corrida é muito antiga, né? Mas eu acho que nós que somos antigos já de podcast, antes de entrar nessa questão do que de fato aconteceu e tudo mais, né? Porque, pô, já são quase 10 anos de programa, né? Em outubro, né? O podcast é outubro. Então, daqui a pouquinho a gente já bate essa marca. Em 10 anos acontece muita coisa na Fórmula 1, né? E naquela época era muito engraçado, porque eu era ainda fã, né? Fervorosa do Felipe Massa. Já tava meio começando a ficar descrente, mas ainda torcia bastante. Então, era engraçado aquela época, porque as opiniões eram muito diferentes, né? Então, eu, por exemplo, não falei muito do Hamilton, mas claro que eu fiquei feliz com o sentimento positivo de ter favorecido o Massa, porque eu até falei assim, mas as pessoas precisam contar com a sorte no campeonato para serem campeões, né? E mal sabia o que ia acontecer, né? Mas tudo bem. Mas falando sobre essa punição, se você ver a imagem, né? Tem a tentativa mesmo dele tentar devolver ali rapidamente a manobra e depois o Raikkonen, ele espreme de novo e consegue ficar à frente. Mas, assim, de espalhadas que a gente já viu acontecerem mais pra frente, e isso, sabe, não era pra tanta coisa. Então, ainda veio depois da corrida, deixaram eles ali fazerem toda a comemoração, aí depois veio uma super punição. Foi muito estranho da forma que aconteceu, e eu acho que o Campos falou, né, você acaba punindo uma manobra bonita, sabe, super bela, que a gente não vê todos os dias, por conta de às vezes um capricho, às vezes uma regra que se inventa num dia e depois não existe mais, né? Então é um pouco esquisito isso, e a gente tem até hoje também. Isso é bem, bem bizarro, para falar a verdade. Então acho que hoje em dia eu não seria a favor dessa punição, eu não tiraria essa vitória do Hamilton, porque ele, eu acho que ele jogou até onde dava, sabe?
Você foi a favor no programa, Bárbara? Dá um spoiler aqui.
Eu acho que a gente não comentou tão a fundo essa questão, porque o programa era mais curto, né? Então a gente
não tinha os problemas que tem hoje, né? Não tinha os problemas que sentam na mesa hoje em dia.
Não, tanto que eu cheguei assim e falei, vou colocar o programa pra ouvir, né? O Raposo tinha dado a dica que era a partir do minuto 28, ó, se você quiser ouvir também, a partir desse minuto. Aí eu fui fazendo umas coisinhas, assim, quando eu vi, nossa, mas já acabou, porque aí o Raposo passava um bloco de outras categorias, né? Falava de NASCAR, de GP2, enfim, de outras coisas, então foi muito rapidinho. E eu lembro
que vocês não discutiram essa manobra?
A gente pode ter mencionado. E até porque não, tá certo, a punição veio logo depois que a gente falou que tinha lido e pesquisado e tudo mais. A gente ficou debatendo mais se o Massa deveria ter trocado os pneus, os pilotos que tinham arriscado colocar os pneus pra chuva já, né? E os resultados que eles tinham conseguido, do Heidfeld, foi um pouquinho mais pra essa linha, assim. Mas foi uma discussão bacana, assim, eu e o Raposo, a gente jogava um pro outro, assim, fazia perguntas. Eu achei bacana. Foi bom reviver esses momentos aí de início de café também.
Ela quase falou, ouvinte, que era melhor. Você viu que quase saiu da boca dela. Assim, era muito melhor o programa.
Não, falei que foi legal reviver.
Ouça o fim do grid, ouça o fim do grid.
Vou ouvir, tô com medo, mas ouvirei o fim do grid.
Eu vou te expor, Raposo, fala no ar as coisas, hein?
Eu já falei aqui, na semana passada, não sei se você já ouviu, Bárbara, o programa da semana passada, mas nós admitimos aqui no programa da semana passada que você fez, no fim do grid, uma análise cabeça a cabeça, cabeça por cabeça, de cada um dos membros dessa bancada. Então, por isso que nós estamos curiosos, quem não ouviu ainda tá curioso, como eu.
Eu tô no limbo, será? Não sei ainda.
Nós estamos.
Você é chefe. Quando é que chefe fica
no limbo? Aliás,
você é dona.
Essa edição já é uma edição histórica, eu acho. Essa edição de hoje,
chefe e dona,
é histórica. Porque é a edição em que houve a afirmação pro mundo de quem são os chefes do programa. Vindo da boca deles próprios. Então, essa edição, não, acima senhor. Dessa, não
há. E a confirmação, né? Porque tivemos de um no início e agora tivemos do outro.
Não, eu não confirmei exatamente. Nada.
Mas eu vou
expor vocês todos, então. Porque...
Pode expor, você como chefe pode expor.
Não, todas as vezes a gente fala, vou falar, ouvintes, ó, prestem atenção, me ajudem. Toda vez a gente fala, todo mundo pode votar igual, todo mundo tem voz igual, todo mundo aqui pode discutir as coisas, e vocês vêm falar esse negócio de chefe no ar só pra comprometer, né? Mas tudo bem.
Ela expôs mesmo. Ela prometeu e cumpriu. Mas eu acho que vocês eram mais felizes, pra gente continuar o programa, eu acho que vocês eram mais felizes nessa época, porque não tinham chatos que hoje tem. Não, tem que falar de tal assunto, não deixa de falar daquele, não mexe nesse bloco, mexe naquele. Eu acho que vocês
não tinha,
eram mais
não felizes. Não tinha o tampa-buraco.
Aí eu não posso falar nada. Mas enfim, onde é que nós paramos na discussão? Pelo amor de Deus, porque eu já até esqueci o tempo. A Bárbara estava falando da punição, né? Que hoje. Não sei se eu interrompi ou se ela terminou, que ela falou que hoje, então, né, Bárbara? Você não defenderia a punição, né?
Isso mesmo, porque eu acho que a gente está tão, assim, com poucas manobras, poucas movimentações aí, definindo, né, momentos importantes das corridas, que para que vai fazer isso, meu povo?
Fábio Campos, se você quiser expor também, eu dei uma risada aqui no off. A hora que você citou, eu ando recebendo alguns argumentos sem lógica. Se você quiser citar algum desses argumentos
não
sem
tem,
lógica.
Não tem nem nome. Porque, não, eu vou citar então, tá bom, eu tenho.
Lavação de roupa suja.
Eu recebi, agora vai virar. Não, agora é contra o ouvinte agora. Eu recebi, nós recebemos um e-mail na semana passada de um ouvinte chamado Fabrício Dutra, que me acusou de defender a língua portuguesa aqui nesse programa, sendo que eu assisto as transmissões internacionais. Eu achei um argumento tão maluco, porque até agora eu não entendi o que que assistir às transmissões internacionais depõe contra a língua portuguesa, sendo que são duas coisas completamente diferentes. Nós temos que defendê-la aqui no ar. E ele mandou um e-mail para nós, ele pode contra-argumentar. E eu só estou te expondo, Fabrício Dutra, que eu fui obrigado aqui pela chefia a te expor. Né, dizendo que o Fábio Campos, ele defende o uso da língua portuguesa no programa, mas assiste às transmissões internacionais. Eu até agora estou tentando fazer a ligação de onde que uma coisa se liga até a outra. Mas
eu achei que era outro argumento louco que você recebeu, que você ia citar.
Qual do foi?
Jogo,
agora...
do jogo que estava 4-0, 4-1, aí...
Ah, não, devia ter umas argumentações de futebol lá, mais de uma. Tem umas argumentações que tentam misturar futebol com Fórmula 1. Eu acho que futebol com Fórmula 1 você tem que misturar quando é uma coisa muito geral, generalizada. Entrar no detalhe, se misturar punição, justiça, de futebol...
Tirar dois gols.
Oi?
Tira dois gols, o time que tava ganhando de 4-0, não era isso?
Enfim, aí você tá entrando numa piada quase que interna, cuidado, que o ouvinte que não tá no nosso grupo de apoiadores não vai entender nada.
Corta ele, Campos. Não deixa o chefe
no geral...
No, corta isso, Campos. Corta o Raposo, Campos.
No geral, pra gente continuar o programa, que eu tô tentando desesperadamente continuar o programa, no geral, eu acho que a comparação futebol com o automobilismo, ela convém em pouquíssimos casos. E naquele programa da justiça, eu acho que é muito diferente, porque é uma dinâmica completamente diferente. Né? Aquilo que eu falei, dos 30 segundos, né? Tentar comparar com o futebol, é completamente diferente. O automobilismo tem outros parâmetros. Agora que você já fez eu deixar os ouvintes todos bravos comigo, já reprimiu o Dutra, já reprimiu o grupo de WhatsApp, agora você pode continuar então, né?
Reprimiu a gente, né?
Não se reprima. Vamos falar de outros destaques então dessa prova, antes da gente encerrar, né? A Bárbara já citou maravilhosamente aí o Nick Heidfeld, que foi ao pódio e tudo mais. Nós tínhamos também, né, uma Toro Rosso de Sebastian Bourdais fazendo uma belíssima prova. Bourdais vai voltar mais não, Bárbara?
Vai, Bourdais. Só na última prova, né? Ele já recebeu alta médica para poder correr, mas ele só vai voltar ou nas duas últimas ou só na última etapa, mas já tá tudo bem com ele. E engraçado que você citou, porque o Diogo mandou um vídeo pra gente, né, nos bastidores, mostrando a reação dele, chorando depois da corrida. E, gente, ele não envelheceu, né? Ele continua igual, e são 10 anos igual. Já, fiquei meio besta com isso.
Ele chora porque ele tá lá todo sério. Aquela entrevista bem robô, né, como a gente tá acostumado. E aí tem uma hora que ele fala assim, vocês sabem que eu tô tentando garantir a minha vaga no próximo ano. Aí ele começa a chorar. Aí até eu fiquei, nossa, deu até dó dele, pra ser bem honesto com você. Mas quando ele começa a falar da vaga que ele tá tentando garantir pro próximo ano, uma temporada difícil, aí quando ele conseguiu um bom resultado, aconteceu isso, aí começa a chorar, enfim. Foi até estranho. E isso aí ele já era, o quê? Tetracampeão da kart, né?
E ele conseguiu ficar, né? Ele continuou 2009, não a temporada inteira. Ele foi sacado depois, no meio do ano seguinte, né?
E é curioso, né? Como também as coisas têm que acontecer, né? Essa prova, o Bourdais, no início, teve esse toque com o Trulli, até... Engraçado, né? Não teve nenhuma punição, achei que...
Ah, bem colocado. Muito bem lembrado.
A Fórmula 1 que punia... Esse caso do Hamilton ia punir uma vamos bem dizer, um movimento um tanto quanto aloprado, para não dizer outra coisa, do Bourdais. Mas enfim, o meu ponto nem é esse, não quero entrar nessa discussão. A discussão é, o Bourdais, né, teve tantos azares, um ponto de incompetência, outro de má sorte mesmo. Essa prova e teve... pouco de tudo isso, sendo que no final a medida do azar é impressionante, né? Porque ele tá lá em terceiro com aquela questão da chuva, tenta ficar na pista e o Reichel e o Alonso trocam de pneus e conseguem superar eles. E logo depois quem supera é o Vettel. O Vettel, aquele que na semana seguinte ele vai vencer a corrida da Itália, né?
Exatamente, o Vettel tava meio apagado nessa prova, né, só apareceu mais no final, ou eu deixei ele passar despercebido.
É verdade, o caso do Bourdais eu acho um típico caso daqueles que, de um cara que não é que anda mal, só que o companheiro de equipe dele explode de uma maneira tão assintosa que ele acaba ficando nas sombras, né? É um desses casos do automobilismo em que a percepção em cima dele acaba não sendo exatamente a análise perfeita do que ele fez, né.
Ele era um menino, né, o Vettel tava no segundo ano dele de Fórmula 1. Com toda aquela expectativa que vinha e tal. Então, isso acabou, acho que o conjunto inteiro pesou muito. A corrida que o Vettel
completo
vence...
era o primeiro ano do Vettel, foi o primeiro ano completo do
completo, é verdade. É. Isso faz uma diferença grande. Pelo eu ia usar a expressão hype, olha só, o Dutra já ia me xingar. Pela expectativa que já tinha sido criada, pelo tetracampeonato que ele vinha trazendo dos Estados Unidos, mas... Eu não acho que ele foi tão mal assim, não, mas até na corrida seguinte, que o Rosa citou, na Itália, né, que o Vettel vence, o Bourdais termina na quarta colocação, se não me engano, foi até o melhor resultado dele naquele ano. Então, foi mais, eu acho que é mais em cima da comparação com o Vettel, e o Vettel já era xodó, já era não, sempre foi xodó, né, desde a forma BMW, que ele era xodó da Red Bull. Então, essa comparação com o Perdi, acabou pesando muito, mas eu acho que o pessoal via... a participação, vamos dizer assim, do Bourdais na Fórmula 1 como muito, muito negativa. 2009 eu reconheço que foi difícil, mas esse primeiro ano não achei tão complicado, não.
Outro destaque dessa temporada, né, Fernando Alonso no retorno da McLaren para Renault, para depois ir para a McLaren, né, conquistou aí essa quarta colocação, andando relativamente bem também durante toda a prova. Algum outro nome vocês querem trazer? O Fábio Campos, que gosta muito de falar do Heikki Kovalainen, quer dizer alguma coisa sobre ele?
Não, eu nunca levantei a bandeira de ter que falar do Heikki Kovalainen. Aliás,
ele quer arrumar ódio pra você.
Não, ele quer fazer o programa cumprir as 3 horas, eu já percebi. No que eu sou contra, inclusive, eu sou contra. O Kovalainen, eu falei do Kovalainen na Hungria, né? Na última corrida histórica, coincidentemente ou não, foi 2008 também, que foi a Hungria. E o Kovalainen, ele era aquele caso, né? O piloto rapidíssimo, a história da GP2, enfim, fantástica, o modo como ele ganhou o título. Mas era o cara que era um caso estranho mesmo, de um piloto rapidíssimo que não deu certo numa equipe de ponta, mas não é aquele cara que era uma promessa, não. É aquele cara que chegou na Fórmula 1, andou rápido na Fórmula 1 mesmo, se provou na própria Fórmula 1 e não... E ninguém sentiu falta dele, né? Ele saiu da McLaren e ninguém sentiu a menor falta dele.
Pra gente não cumprir então as 3 horas, acho que a gente chega ao fim do bloco, né? Ou alguém tem alguma coisa mais pra pontuar? Algo que ficou faltando, além do e-mail do Cesarino, que eu vou ler daqui a pouco.
Não, só adicionar o erro do Piquet, no Piquet Júnior, né, que ele acabou errando sozinho ali. Mais pra frente, no final da corrida, quando apertou de vez, nós vimos várias pessoas cometendo um erro, né, inclusive o Raikkonen, que tinha feito uma corrida incrível até ali. Mas naquele momento ali, em que o Piquet Júnior comete aquele erro, era outra parte da corrida, e ele erra, e depois ele diz que colocou o carro em cima da linha branca, e erra, perde o carro, sozinho. Ele até largou bem, né? Foi lá pra frente, depois foi despencando até cometer esse erro aí, mas foi o erro mais marcante, assim, eu diria.
É o resumo dele na Fórmula 1, né, Diogo? A imprensa brasileira, eu me lembro muito bem de que nunca conseguiu criticar um A dele. Era sempre culpa da Renault, culpa do Briatore, mas ele foi muito mal na Fórmula 1, né?
Sim. E temos que falar também, Diogo, não sei se você já terminou? Bom, acho que sim. Tem que falar também do Barrichello, né? Que problemas, né? Aquela Honda que não andava nada. Olha só, a Honda que não andava. Eu sempre lembro quando falam de McLaren Honda que pensaram muito nos anos 90, mas eu sempre fiquei com essa última impressão da...
Sabe qual era o pior problema daquele carro? Falta de velocidade em reta. Olha que...
Olha que coincidência, né? Que coincidência. Mas assim, a Honda teve um momento muito bom ali com BAR, depois errou completamente a mão quando assumiu a equipe como um todo, né? Isso a gente já falou em outros programas e tudo mais, mas é engraçado, e até pegando os comentários, né, da época, né, inclusive de transmissão, algo que às vezes o Fábio Campos não gosta muito, mas nesse caso específico é muito interessante para a gente relembrar, algo que também já foi falado em outros programas, né? Situação Barrichello. Barrichello sendo ali falado que ia sair, que não ia ficar mais até sair da Fórmula 1, a questão do Alonso avançando ali, umas conversas em relação à Honda e tudo mais, que na verdade ia ser a Brown GP, né, a futura Brown GP, e o carro desempenhando absolutamente nada, né, assim, uma pista de alta velocidade e um carro como o da Honda sendo o que é a McLaren hoje em dia, né, um carro sem velocidade, sem consistência, com problemas, olha que curioso, né, problemas técnicos na transmissão que faziam que o carro não pudesse usar todo o máximo de potência para aquecer ele, para eles não perder motor. De novo, Diogo, outra semelhança com o mundo de hoje, quase 10 anos depois.
Bom, o que eu tenho a dizer é que você já falou tudo que eu ia falar, Rosa. Que ia lembrar do Barrichello. Papi. Não, tudo bem. É que ele e o Nelsinho foram os únicos a abandonar essa corrida. E aí, até é engraçado, né? A gente fazer essa relação como tava em 2008 e como foi a situação do Barrichello em 2009. Que é aquelas coisas que até no nosso programa a gente tava debatendo, falando sobre o de graça e tá ali de olho na vaga do Piquet, que tava indo em todas as corridas e tudo mais, então eu acho muito bacana.
O de graça assim. De olho na vaga do Piquet. Olha só, olha isso também, né? Como é histórico a coisa, né? Você vê que a rivalidade vem também por conta disso, né?
Não, é muito doido, e aí até o Raposo cita mora o Grosjean, e aí eu fiquei, cara, e o que aconteceu no ano seguinte, né? A batida... O Grosjean depois entra na equipe, sofre um monte de críticas, e o de graça foi para uma equipe menor, não, acabou não vingando na Fórmula 1, então é muito engraçado a gente reviver esses momentos, assim. Eu acho bem bacana
Bélgica
mesmo.
Bélgica no ano seguinte é mais interessante de relembrar por conta da transmissão, né?
Não lembro dessa. O que teve? Ajuda aí.
Como não lembra? Aí vai lá o Reginaldo Leme e solta a bomba. Que foi, assim, isso foi fato. Foi na transmissão verdade. Nacional que teve a divulgação da fatídica história do acidente em Singapura.
Acidente, verdade, boi, verdade.
Marcelo Cesarino. A corrida foi interessante, a briga no final entre os pilotos da Ferrari e Hamilton foi boa. Mas ofusca muita corrida, punições pós-corrida, ainda mais quando muda o vencedor. O Massa é a Ferrari, punindo o Hamilton daquela maneira, já que o regulamento foi mudado depois daquela corrida para justificar a punição do Hamilton. Acho que eu perdi um pouco aqui em Bárbara Franzin desse comentário do Cesarino. Você tem que reler junto com ele, já como ele manda para vocês exclusivamente, você tem que reler junto com ele.
Vocês estão vendo feedback no ar, né? Depois, ó, vocês falam que eu sou chefe. Você quer que eu leia de novo?
Pode, por favor.
Não, corrida clássica, ó. A corrida foi interessante, a briga no final entre os pilotos da Ferrari e do Hamilton foi boa. Mas ofusca muito a corrida, punições após a prova. Ainda mais quando
após muda a prova, o vencedor. Não, você mudou a palavra.
Porque ele já repetiu corrida, eu troquei o sinônimo. Oh, meu Deus. O Massa e a Ferrari punindo o Hamilton daquela maneira, já que o regulamento foi mudado depois daquela corrida para justificar a punição do Hamilton. É, realmente, Cesarino, ajuda nós aí, vai. Tentei te ajudar, mas não consegui. O que, que tem o Massa e a Ferrari? Mas algumas vezes...
Você tem que ler aquele domingo à noite.
Então, às vezes ele até fala, tá tudo certo? Não me expliquei direito aqui, vou corrigir. Então, Cesarino, ajuda nós semana que vem. Mas ele falou que tava ouvindo todos os programas atrasados, tá? Então, vou dar um crédito pra ele.
Antes da gente encerrar, a gente não pode esquecer que a gente tem aqui um personagem desse programa que vai falar sobre a prova da Argentina, que tem informações privilegiadas.
Ah, bom, vamos lá então, vamos Opa. Falar. Ah, não sou eu.
Tô ansiosíssimo pra ouvir.
Antiga.
Ô, cara de pau, pode falar.
Porque em algum momento eu disse pra vocês que eu tenho informação privilegiada da prova da Argentina?
Eu leio no seu Twitter. Twitter.
Não sou
Campos FB.
Arroba Campos FB em Twitch automobilismo.
Parabéns, viu, Campos, pelos 407 seguidores. É uma marca, hein?
Tá já chegou
do nada, hein? Foi um boom, uhum. Foi um boom.
Então alguém deixou de me seguir, porque era 408 nesse final de semana.
Eita.
Alguém ficou bravo.
Foi o Dutra, foi o Dutra. Então.
Foi embora, foi o Dutra.
Foi o Dutra, um dos apoiadores. Então.
Inclusive, eu chamo o ouvinte, convido o ouvinte, desta segunda ou terça até a quinta-feira, eu vou fazer no mínimo 20 tweets. Um para cada piloto, analisando cada um dos pilotos, um a um, cada um dos pilotos da Fórmula 1 em 2017. E como eu sempre falo, como a Bárbara adora, Twitter é Fábio Campos, como você sempre sonhou, limitado a 140. Ainda vou achar alguma maneira de estender esse Twitter. Eu vou mudar a história dessa rede social, vocês vão ver, 140 não dá.
Mas já mudou o Fábio Campos, porque antigamente ele contava a mensagem de 140 caracteres, contava inclusive o endereço e os links e tudo mais. Hoje não, hoje é só caractere da mensagem.
Verdade, tá vendo, ouvinte, especialista em redes sociais, são esses aí, ó, tem 1000 seguidores, esses aí, eu sou fã desse pessoal, mas um dia eu chego lá. O que eu coloquei no Twitter, de que a Fórmula 1 vai se aproximando cada vez mais da Argentina, é na verdade, eu gosto muito de ir pescando as informações um pouquinho em cada lugar, né? Eu acho muito legal, porque quanto mais, nesse universo, né, de sites, de redes sociais, em que o número de informações é tão grande, tem muito erro, tem muita coisa... Né, no dia do atentado em Barcelona, na semana passada, foi claro, assim, você ia vendo acontecendo, as informações elas vão se corrigindo por causa da velocidade que elas são colocadas nessas redes sociais. Né? Então, eu acho interessante ir pegando uma informação aqui, outra ali, às vezes dá para se formular, para o ouvinte entender. Não é nenhuma certeza de que a Fórmula 1 vai para a Argentina, não estou cravando aqui nenhuma cravada, que a gente gosta de usar esse termo aqui, né Raposa? Assim, de cravar quando a gente tem uma coisa mais sólida. Só que aí não é segredo para ninguém e é uma coisa que tá pelo menos se mexendo, pode até não dar em nada, é da Argentina estar sim atrás da Fórmula 1, já tendo conversas, já acontecendo alguns passos da Fórmula 1, enfim, ainda é aquela coisa muito incipiente, para usar uma palavra aqui bonita, e que eu até sou obrigado a dizer pro ouvinte. A informação do Sam Bratches, tá, né, o que é um dos três cabeças pensantes do trio de ferro lá da Liberty Media, é de que, não sei se é verdade ou não, mas de que 30 países já o procuraram, pelo menos para conversar. Né? Isso na época do Bernie Eccleston é a mesma coisa. Tentar conversar com a Fórmula 1, ou entrar em um primeiro contato, é natural, acontece várias vezes com vários países. É o que está acontecendo com a Argentina. Ou seja, para resumir, pode não dar em nada, mas que é fato de que há um movimento da Fórmula 1 voltar para a Argentina, isso é fato. O movimento da Argentina, melhor dizendo, querer se colocar como pista de Fórmula 1, voltar a sediar a Fórmula 1, isso é fato concreto. Se vai dar alguma coisa, não sabemos, porque está muito, é muita conversa, muito inicial ainda. Mas, tendo visto o que a Argentina tem feito para o automobilismo nesses últimos anos, eu não duvido do Rally Dakar se começar na Argentina, do WRC já ser um ponto... Né, até não sei se está atualmente, ainda está, né? No calendário.
Sim,
da
WRC, tá. Né? Um de melhores.
Mas sempre foi, eu ia dizer que sempre foi uma parada tradicional. O que fez com a MotoGP, de trazer a MotoGP, que é uma coisa muito... não é fácil. Né? Então, o que a Argentina tem feito nos últimos anos... não me espanta, não me espanta em nada, e aí lacraria, selaria um 7-1 em cima do Brasil, né? Porque se há uma disputa Brasil-Argentina, disputa saudável, tá, gente? Sem rivalidade besta. Mas se há uma comparação de Brasil e Argentina hoje, o grande trunfo do Brasil, a vantagem é ter o grande prêmio de Fórmula 1. Se a Argentina também passa a ter esse grande prêmio, aí você pode falar que ela tá dando de goleada, porque ela tem autódromos bem cuidados, nem todos. Mas tem um autódromo bem cuidado.
Poucos. São pouquíssimos, vai. Falar não, mas ó, eles têm termos de Rondo.
Eu acho que tem que falar que eles têm automobilismo.
Eles têm automobilismo interno muito forte. Isso eles têm. Aliás, lá foi o grande caso desses bumps, né? Que eu sempre falo aqui do automobilismo brasileiro. O grande problema desse... O carro sai da pista, tem um monte de buraco, ondulação. Lá, aquele acidente do Walter Salles foi um caso de uma pista que ia matar um piloto, né? A pista ia matar o piloto. Não era o carro, não era o acidente, não era nada. Era a própria pista. Mas eles têm uma estrutura, né? Principalmente do automobilismo interno. Só que eles não têm a Fórmula 1. E isso é claro que é um mérito do Brasil. Claro que é um mérito do Brasil conseguir trazer, embora em frangalhos, né? Embora aos trancos e barrancos, talvez seja a melhor expressão, mas o Brasil tem a Fórmula 1. Só que a Argentina, eu não vou falar a expressão viés de alto e viés de baixo, porque é ridículo. Mas a Argentina vem, digamos, aumentando, ela vem crescendo a sua participação automobilística, enquanto o Brasil vem, apesar de dois autódromos terem estreado nos últimos anos aí no automobilismo interno, o Brasil vem fechando portas, fechando autódromos, fechando a sua história, vem dando de ombros. A Argentina não. Então, vamos ficar de olho nessa história. Se houver mais alguns passos nesse sentido, claro que a gente vai trazer aqui, porque seria, eu acho que é uma notícia pro Brasil, uma notícia importante, porque é uma chance de muita gente ver a Fórmula 1 na Argentina. Enfim, é o automobilismo sul-americano com duas corridas, o que seria, né, uma prova de força, né, num continente muito pobre, enfim, então é importante. Eu acho que um grande prêmio da Argentina teria um impacto muito, muito interessante aqui no Café com Velocidade.
Agora, lembrando, eles têm termos de Rondo, né, que, enfim, tá aí há alguns 3 aninhos, mais ou menos, mas é um circuito belíssimo.
Né?
Bem sim, cuidado, sim. Esse muito e bem ele... cuidado.
Sim, e eles têm o que estão fazendo em San Juan agora, acho que chama Ele Ville Kun, algo parecido. Verdade. Uhum. Que inclusive já confirmaram a Superbike para lá do próximo ano. Então essa listinha aí que a gente fez de MotoGP, WRC, Dakar, pode aumentar e botar o Mundial de Superbike também. Em 2018 já entra lá.
Pra esse mundial de motocross, o Mundial de Motocross corre lá.
Sim, MotoGP. Uma das melhores.
Boa informação. Parabéns aos dois aí por complementarem bem. É isso aí. Tá vendo como eles estão se envolvendo mais com o automobilismo do que o Brasil. Então, enfim, não seria nenhuma grande surpresa. E pode acontecer, inclusive, só para encerrar. Se a Fórmula 1 for para a Argentina, pode ser até ruim para o Brasil, porque o Grande Prêmio do Brasil pode se tornar, não é menos importante, mas a perda dele pode ser menos sentida por muito da indústria automobilística por causa disso. Então pode até, não estou falando que vai ser ruim, pode ser até bom se casar datas ali, às vezes coloca um seguido do outro. Enfim, a Liberty quer fazer esse casamento, né, de pistas de proximidade, quando é possível, né? Claro que tem várias engenhosidades que tem que ser desamarradas para fazer isso. Não é fácil, não é só estalar o dedo, como as pessoas pensam. Ah, calendário eles fazem onde querem, quando querem, não é assim. Mas pode até haver um casamento que seja bom para as duas, ou pode ser ruim até para a prova brasileira, que tem aparecido com asterisco no calendário em alguns dos últimos anos, que é um sinal de instabilidade.
E vamos lembrar mais uma coisa, aproveitando. Fábio Campos juntou essas informações e tudo mais. E Eu também estou juntando alguns pontos aí que eu li aqui e acolá. Eu também não me surpreendo se a Finlândia pintar. Logo, logo. Eu também não me surpreendo.
Seria Finlândia... mais do que merecido. Você tem um país que merece, é a Finlândia, né?
Eles vão entrar na MotoGP. Lá
agora também, né? Exato.
Então, assim, que todo mundo que eu li na imprensa europeia é que eles, o foco é o Fórmula 1, isso é claro, e eles conseguiram emplacar a prova na MotoGP, o que pra mim é o mesmo passo, de certa maneira, o mesmo passo que a Argentina fez, né? Emplaca uma categoria de grande expressão, mostra o que tem competência. O finlandês, eu tenho certeza que vai conseguir. Se tem um país, se tem um país que tem tudo pra conseguir fazer o negócio certo no automobilismo, é a Finlândia, né?
Tem piloto finlandês nas duas maiores equipes do grid, né?
Fora a tradição do Mundial de Rally, enfim, a Finlândia é um país importantíssimo, né? Agora, só para aumentar também a pressão aqui que a gente tem que fazer no automobilismo brasileiro, né? Porque a gente vai sempre cair na discussão, né? É muito caro, o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país numa crise enorme. Um outro exemplo é o México, que tem uma realidade não tão diferente da brasileira, né? E que tem um grande prêmio de Fórmula 1, tem o Grande Prêmio de Fórmula E, que o Brasil tudo indica vai ter também.
WRC.
É uma ótima notícia. Tem o WRC e tem o WSC, você falou, né? Entendi que você falou WRC. Eu ia falar justamente WSC, que esse foi pra cá também. Ah, o RC também. Ah, é verdade, o RC também, lógico, o Mundial de Rally. E tem o WEC, o WSC, que foi, esse sim foi praticamente roubado, entre aspas, no bom sentido da palavra, tá, gente? Mas foi retirado, essa expressão.
Ele foi roubado. O WSC foi roubado também.
Roubado não é uma expressão boa, não é uma expressão boa. O Brasil não dá pra usar essa palavra. Mas foi tomado do Brasil, porque o Brasil teve todas as suas falhas, os organizadores cometeram todas as falhas com o WEC, e o WEC foi pro México. Então, vários países, a gente vê a presença colombiana de pilotos mundo afora. Enfim, o automobilismo brasileiro não pode deitar na desculpa da falta de dinheiro. É claro que é um problema, é claro que é uma questão para se entrar na equação, mas no Brasil falta boa administração, falta vontade, falta organização. Então, quando a gente critica os comandantes do automobilismo brasileiro, não é de graça, tem a sua razão de ser. A gente está vendo os nossos vizinhos também com dificuldades fazerem coisas muito boas e interessantes.
E agora, para ajudar a gente a bater a meta das 3 horas, Fábio Campos, pensando nos ouvintes que chegaram recentemente, vai dar uma pincelada aí sobre como é ir a Spa-Francorchamps. E ele que foi aí 5 anos, ou Fábio Campos? Você foi 4. E esse é o quinto.
5 anos seguidos, de 2012 a 2016. 5 corridas seguidas.
Conte um pouco aí pro pessoal. 5 minutinhos para você dar um overview de como é a Spa.
Não, eu acho que a gente não precisa nem fazer o overview. A gente pode deixar, por exemplo, um link aí de algum dos materiais que a gente já trouxe de lá, né? Pro ouvinte que tá chegando. Né, a gente fez nos últimos anos, ele está personificando em mim, mas o Café, né, o Café com Velocidade fez edições nos últimos anos, todas lá direto da pista, e contando não só com a minha colaboração, né, um dos grandes momentos, né, de Spa, de ter vivido lá na pista, foi, a gente se lembrou essa semana, né, Bárbara, conversando aí no final de semana fora do ar, foi, por exemplo, encontrar lá com o nosso saudoso Jorge Pezzolo, que foi também há 2 anos, fez o Café com a gente, contribuiu na edição seguinte do Café, porque ele também estava de lá. Nós gravamos em 2 pontos da Bélgica, ele numa cidade e eu na outra. Inclusive foi um programa tristíssimo, né? Porque foi o programa da morte do Justin Wilson. A gente nem conseguiu falar direito da corrida. Mas enfim, essas coisas do jornalismo que acontecem, né? Ele morreu ali na hora do programa, né? Praticamente. Foi decretada a hora da morte dele. Enfim, então a gente teve o Café com Velocidade, né? Eu preferia que fosse colocado até dessa forma. O Café com Velocidade tem uma. A gente tem uma história, não só na Bélgica, como em Monza, como em Indianápolis, como em Homestead, como em Interlagos, que essa é tradicional de todos os anos. Então, quem sabe a gente deixar um link, algum pedacinho de material, tô até pensando em fazer, usar o Twitter, olha o Twitter aí de novo, hein? @CamposFB, de colocar lá também algumas fotos, enfim, para algumas inéditas, né? Porque a gente sempre tira tanta foto e a pista é tão legal de se andar, de se... Nesse Grande Prêmio de 2008, Raposo, se eu puder falar alguma coisa relevante, então, sobre esse assunto, esse Grande Prêmio de 2008, né? Vendo alguns pedaços dessa corrida, é interessante, porque a gente passa a perceber fora da pista, porque não adianta. Depois que você vai numa pista de corrida, seja ela qual for, toda vez que... Acho que Bárbara vai concordar comigo. Toda vez que há uma câmera aérea, você olha para tudo menos para a pista. Você olha para os caminhos de acesso, para onde você passou, aonde você esteve, o seu ângulo de visão dali. Essas pistas europeias são muito legais porque você pode andar pela pista toda, você pode ir tudo quanto é lugar. Então, nesse Grande Prêmio da Bélgica de 2008, tema aí do quadro de corridas clássicas, é impressionante como tinha arquibancada que não existia, tinha arquibancada que era em posição diferente. A gente fica reparando nos detalhes que é inevitável, né, quando a gente tem uma relação assim com a pista. Então, o que eu posso dizer para o ouvinte que chegou agora é que é um grande prêmio que eu recomendo para todo mundo ir. Eu acho que é uma coisa que marca a vida de todo mundo, que gosta de corrida, vai, não esquece nunca mais. Fica marcado com a pista, fica uma relação com a pista que é eterna. E lá é muito diferente, né? O local da pista, é tudo muito diferente, é completamente diferente de uma Barcelona, por exemplo, o Grande Prêmio da Espanha. Há um caráter de aventura um Grande Prêmio da Bélgica, né? Que esse ano vai ser normalmente, de novo, né? Novamente, como foi o ano passado, tomado pelos holandeses, que vão descer para a Bélgica, que é uma viagem rápida, por exemplo, de Amsterdã para Bruxelas, por exemplo, são três horas e pouco, então, de trem, confortavelmente, enfim. Não tem problema nenhum para eles invadirem a pista, eles vão invadir a pista de novo, já invadiram a Áustria, né, como tinha muito holandês no Grande Prêmio da Áustria, impressionante, né, que é até mais longe para eles, um pouquinho mais longe, mas enfim, não faz tanta diferença assim. Então, só deixar isso pro ouvinte, é uma corrida que a gente teve. Eu fico triste da gente não ter uma cobertura esse ano de novo, mas a gente conseguiu fazer nos últimos 5 anos, todos os anos, eu acho, né, Raposo? Eu acho que a gente não falhou em um, né? Acho que a gente fez todos os anos, a gente conseguiu fazer, nem que seja uma entrada ao vivo de lá, uma segunda-feira especial, algum material, a gente conseguiu fazer alguma coisa pro ouvinte e mandar pra ele. Então vamos lá, vamos descobrir então, Raposo, como é que é nesse final de semana. Eu vou descobrir. Apesar de que eu achei que eu já tivesse treinado, né? Porque a gente vê o WEC lá, a gente vê a Fórmula 3, a gente vê a World Series, a gente vê esses campeonatos todos correndo na Bélgica. Mas não vai ser igual. Quando a Fórmula 1, você já cria uma tradição, né, de viagem, de data de viagem, de ter a hora de chegar no autódromo. Esses 5 anos criaram uma tradição de passo a passo. Eu sei onde eu estaria em cada momento dos treinos, porque foi tudo mais ou menos muito, muito, eu faço as coisas muito, muito, mais ou menos iguais, né? Pego os meus horários de trem, enfim, essas coisas malucas. Então vamos ver o que vai ser nesse final de semana. Mas o mais importante de tudo, agora falando sério, tomara que seja uma boa corrida. O Grande Prêmio da Bélgica não tem sido muito bom nos últimos anos. Não é que tem só corridas ruins, mas, né, a Fórmula 1 não anda bem numa pista como a Bélgica. Exige uma reflexão, é obrigatório que se pense. Não é possível não fazer boas corridas numa pista como aquela. Então, o resumo de tudo, né, Raposo, é que tomara que a Fórmula 1 faça uma boa corrida, que seja um bom divertimento. Tá todo mundo com saudade, eu sei que vocês estão todos aí morrendo de saudade, né, nas redes sociais todo mundo fica morrendo de saudade. Então, essas férias acabaram e pronto, final de semana que vem tem Fórmula 1, eu acho que isso é o que importa, né?
Exatamente, Fábio Campos. Bárbara Franzin, sagaz como é, vai achar os links e colocar no post deste programa para os nossos queridos ouvintes.
É nóis.
Além disso, terá também o programa O Café com Velocidade 30 e alguma coisa sobre o GP da Bélgica de 2008. Ela vai organizar todos os links. Ela é sagaz como
é. Estão vendo, né? Isso aí é ele me passando o job, tá, gente?
E com isso a gente encerra esse quadro. Corridas clássicas com bastidores da Fórmula 1 na Argentina, que está próximo de acontecer, segundo o Fábio Campos, e os bastidores da GP da Bélgica, das visitas que ele fez. A gente vai passar a vinheta e a gente vem daqui a pouco no segundo bloco com Fórmula Indy e a etapa de Pocono.